Dr. Silvio Batista, ele é membro da Diretoria de Defesa Profissional, é diretor do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Silvio, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigado, bom dia, um prazer estar com vocês aí, até representando a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul.
Aliás, a Sociedade de Pediatria do Estado tem sempre bastante trabalho nessa época do ano, porque os papais, mamães, né, os avós que ficam muitas vezes com as crianças, tem uma série de dúvidas e nunca é demais a gente reiterar dicas e orientações sobre os cuidados com as crianças, em especial os pequeninhos, no verão, doutor. Tem a questão da exposição do sol, tem a questão das alergias com areia, com o mar, com a água de piscina, tem a questão aí que envolve também a saúde dos pequenos. Vamos fazer uma abordagem geral sobre quais são os principais cuidados e as principais demandas que os médicos pediatras têm nesse período de verão, quando o assunto é dicas e orientações às famílias?
Certo. Vamos começar com as coisas bem gerais, assim, né? A gente sempre recomenda conversar bastante com o pediatra, né? Porque algumas coisas têm de consenso que todo mundo orienta e deve fazer, e algumas coisas, assim, de ajuste fino, né, que o próprio pediatra vai orientando a família. A primeira coisa que a gente deve pensar, assim, ó, né, qual é a idade que a criança começa a aproveitar bem, né, as nossas benesses aqui do verão. Né? A gente vive aqui no extremo sul do país, a gente tem pouco tempo de sol e de verão, então, às vezes, o pessoal tem uma ânsia de aproveitar. Lembrar, assim, ó, um dos consensos é a criança abaixo de 6 meses não se beneficia com uma exposição prolongada ao sol. Então, beira de praia, beira de piscina, criança com menos de 6 meses tem que ser muito bem combinada com o pediatra para a gente ter algumas conclusões junto com a família. Então, cuidar muito, principalmente a criança abaixo de 6 meses, porque ela ainda não pode usar protetor solar, ela ainda não pode usar repelente de insetos. Então, os cuidados têm que ser redobrados nessa população. Acima de 6 meses já, a gente consegue começar a liberar. Eu, particularmente, prefiro liberar mais tarde, mais perto de 1 ano, mas entre 6 meses e 1 ano a gente tem algumas liberações para as crianças. Muito importante, né, para poder aproveitar sol é prevenção. E a primeira das prevenções é da hidratação. Não podemos esquecer de oferecer líquido, melhor líquido, para criança abaixo de 6 meses, leite materno. Acima de 6 meses, a criança já começa a ter um cardápio maior e a gente vai introduzir também a água. Lembrar de hidratar bastante as nossas crianças. Então, essa é a primeira coisa geral. Segunda coisa geral, proteção solar. Protetor, desculpa, chapéu e camiseta sempre que possível. Mesmo para entrar na água agora, a gente tem as camisetas, as roupinhas, né, com proteção UVA/UVB que deve ser utilizada. E, além disso, o protetor solar, porque se elas tirarem a camiseta, elas vão estar protegidas. Então, essa é a primeira coisa que a gente fala em termos de verão, para nomear. Hidratação, alimentação leve e adequada para a faixa de idade, proteção solar.
Claro, doutor, antes da gente avançar um pouquinho aqui nas dicas gerais, eu já começo a receber algumas, enfim, aqui alguns pedidos, né, de orientação. Uhum. Tem a vovó aqui, a dona Anastácia. Olha, a vovó Anastácia, lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas ela é aqui de Caxias do Sul e ela diz o seguinte: ela tem uma netinha de 1 ano e 2 meses de idade. E ela, uhum, tem sempre dúvidas, né, sobre essa questão de deixar solta na terra. Ela mora num pátio grande, bichos de animais. Medo de animais agora, como aranhas, época de aranhas, de escorpiões, né? Quais os cuidados para que a gente possa deixar com que as crianças brinquem e sejam normais com as coisas que são típicas do verão, como a questão dos animais peçonhentos que ela traz aqui a questão?
É, então, principalmente nós tivemos, né, durante o ano passado, alerta, tanto do Ministério da Saúde, e muito bem veiculado pela mídia, tá, o aumento de acidentes, né, principalmente com escorpiões. Ah, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, que não era tão frequente, aumentou a frequência. Lembrar que esses animais se escondem, esses animais têm medo também da gente, né? Então, evitar acúmulo de lixo, evitar acúmulo de madeira, evitar acúmulo de papel. Então, sótãos, qualquer outro lugar da casa e mesmo ao ar livre, onde tiver esses acúmulos, devem ser revisados, devem ser eliminados para diminuir esses acidentes. Segunda coisa, das aranhas, né? Sempre bater os sapatos, né, que ficaram principalmente mais tempo sem uso, para ver se dentro está escondido algum animal desses ou não. E, em caso de suspeita, sempre procurar atendimento médico. Entendi. Acho que a criança tem que brincar ao ar livre, acho que a criança, principalmente lá, repetindo, nós moramos aqui no Extremo Sul e temos poucas oportunidades, às vezes, por causa do nosso clima, de estar brincando ao ar livre, tá? Num lugar seguro, num lugar revisado e sempre com supervisão de adultos. Tá? Aquela olhadinha para trás é o momento que a criança pode sofrer acidente, seja na terra, seja na água. Então, observação constante e frequente da criança.
Claro. Doutor, tem uma outra consideração, que essa não é de ouvinte, essa é minha mesmo, com a questão dos acidentes envolvendo materiais de limpeza, remédio. A gente sabe que quando a criança começou, né, a ter a possibilidade de engatinhar, já tem risco, né, doutor? Já tem que ficar atento a essa questão do armazenamento de produtos de higiene, de medicamentos. Muitas vezes as famílias não se atentam muito para isso. A gente tem visto vários acidentes com isso, né, com a ingesta de produtos químicos, com o contato nos olhos, na pele, dos bebezinhos. Então, quais as orientações nesse sentido também para as famílias irem se organizando?
Primeira regra, né, é o não acesso, né, de maneira nenhuma, de criança a produtos de higiene, produtos de limpeza e medicamentos. Armários altos trancados à chave, porque só o armário alto, né, a gente tem nossas peraltinhas aí que conseguem subir em cadeira, subir em mesa para ter acesso. Então, é armário alto e com chave. Regra básica, nunca armazenar nenhum tipo de produto, a não ser em embalagem original. Então, botar querosene, botar álcool, botar gasolina, qualquer coisa assim, em garrafa PET dentro de casa, proibido por questão de segurança geral e pela confusão que pode causar na criança de ver uma garrafa PET com outro produto dentro e ter acesso e ingerir. Então, essas são as regras básicas. Não ter acesso, nunca trocar da embalagem original. Manter sempre rótulos originais, porque na maior parte das vezes o rótulo original vai ajudar num primeiro atendimento em caso de ingestão, em caso de acidente, vai ajudar o médico que vai atender até que a gente possa ter contato com o centro de informação toxicológica.
Claro, doutor Silvio, eu acabei lhe interrompendo aqui com a pergunta, não sei se o senhor quer fazer outras considerações.
Não, acho que daquela parte dos acidentes, né?
Então, posso fazer posso lhe fazer uma pergunta sobre essa questão também. A temporada de férias, doutor Silvio, todo mundo sabe, né, que é uma temporada em que as crianças, elas passam mais tempo em casa e, obviamente, a quantidade de acidentes, como bater a cabeça, quedas, né, e a questão da água também. Mas antes da gente entrar na água, que é o assunto também principal agora, porque está muito quente, sobre essa questão de quedas, machucaduras, queimaduras, são coisas que sempre preocupam bastante as famílias, e a gente ouve, mas se tiver uma situação em casa, a gente nunca sabe o que fazer, né? Quedas da cama também. Quais são as orientações para essas questões quando as crianças ficam muito mais tempo em casa?
Quedas, né? Crianças abaixo de um ano sempre devem ser avaliadas, né? Esse grupo etário abaixo de um ano, né, tem algumas características físicas, algumas características do corpo, que tornam os traumatismos cranioencefálicos, os traumatismos de cabeça mais frequentes. Eles têm uma cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo, se a gente comparar com as crianças maiores e com adultos. Então, a cabeça é grande, pesa mais, a musculatura da região cervical do pescocinho e a coordenação motora dessas crianças não é adequada, né? E eles fazem muito mais traumatismos da cabeça. Então, criança com menos de um ano que bateu a cabeça deve ser avaliada no serviço de saúde, pode ser no serviço básico de saúde, em pronto atendimento hospitalar, para ver se essa criança vai precisar ter algum procedimento ou não. Crianças maiores, crianças que caminham e saem da própria altura, dificilmente vão sofrer algum traumatismo maior. O principal é a observação logo após a batida na cabeça. Ver se essa criança teve alguma alteração de comportamento, ver se essa criança teve alguma alteração de equilíbrio, né? E, em caso de dúvida, novamente, deve ser avaliado. Nada supera a avaliação médica. Não existe nenhuma regra, nenhum exame que nos mostre se a criança está bem ou não. Existe o exame médico, que pode ou não ser complementado por exames ou radiológicos, tomográficos, alguma coisa assim. E aí entram os skates, os patinetes, bicicletas e todas as outras brincadeiras. Tá? Então, prevenção. Né? Saber se a criança está bem, saber se a criança usa bem esses equipamentos de brinquedos e usar o máximo de proteção possível. Capacete, joelheira, cotoveleira. Quanto mais a criança estiver protegida, melhor vai ser, em caso de acidente, a proteção.
Claro. Agora, a grande questão derradeira é a água, em especial com os bebês pequenos, né, doutor? Porque tem a banheirinha, tem o baldinho, tem a piscininha, tem a praia, nossa. Tem que ter cuidado permanente com a questão da água.
Então, assim, ó, né, falaste muito bem, tem várias formas de acidente de água, né? A gente acha, né, que o mar é o grande responsável por acidente de água. Aqui no Rio Grande do Sul, 15% dos afogamentos são em água salgada. O resto acontece em água doce e o resto acontece, então, piscina, rio, açude, em todos esses outros, e inclusive em casa. Piscina, e lembrar que basta 10 centímetros de água, né, de altura de água, numa baciazinha, para uma criança pequena se afogar. Se ela cair, se ela tiver um acidente, se ela não tiver sua supervisão, cair de rosto e não conseguir sair, basta 10 centímetros para ela estar em risco de afogamento. Então, prevenção, prevenção, prevenção e prevenção. Começando assim, ó, por piscinas, piscinas domiciliares. Piscinas domiciliares têm que ser cercadas. A cerca tem que ser fixa, ela não pode ser móvel, ela não pode ser uma cerca de improviso, ela tem que ser fixada ao chão, ela tem que ter altura suficiente para que as crianças não pulem com facilidade e ela tem que ter porta com fecho difícil de ser aberto pelas crianças. Água significa cuidado sempre. Um adulto responsável. Às vezes a gente tem assim, três, quatro pessoas, uma família estão cuidando de duas crianças. Onde tem três ou quatro conversando, não tem nenhuma cuidando. Então, uma criança dentro da água, um adulto cuidando. Distância segura para uma criança estar dentro da água, um braço de adulto. Então, 100% das vezes que criança estiver dentro da água, ela tem que estar a um braço de distância de um adulto que esteja cuidando. Um acidente que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em piscinas, mesmo em criança que sabe nadar, então crianças assim, ó, de 3, 4 anos em diante, que já estão em aulinha de natação, que nadam bem e que dá uma falsa impressão de segurança para os pais, é a de submersão perto das bombas de sucção da piscina. Então isso é muito alertado e eu já vou dar uma dica aqui, de uma sociedade que tem um site aberto para a população chamado Sobrasa, SOBRASA.org. É a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Eles têm vários vídeos ali, desenhos e vídeos de orientação, que é muito bom da população toda ter contato. Então, eles vão falar de todas essas coisas. De prevenção, de um braço de distância, de cercamento, uso de material tipo boia de braço, coletes salva-vidas, espaguetes flutuadores, eles ajudam na brincadeira, eles não são equipamentos de salvamento. Então, 100% de observação de um adulto para cada criança a um braço de distância. Essa é a principal dica. Nós temos assim, ó, algumas estatísticas, né? Dizem que meninos se afogam mais do que meninas, mas o se afogar mais não quer dizer que meninas não se afogam. Adolescentes se afogam mais do que qualquer outra faixa da pediatria. Então, a gente tem que cuidar. Uma coisa que tem preocupado a sociedade de pediatria, os pediatras em geral, é uma moda que está surgindo de picolés alcoólicos. Então, isso assim, ó, álcool para criança, para adolescente, nunca, tá? Mas essas coisas que ficam disponíveis, às vezes parece para criança ou para o adolescente que é só um picolé. E saíram em vários sites de modas e produtos de verão. Então, a gente tem que dizer assim, ó, álcool nunca, tá? Para criança nem para adolescente. E mesmo os adultos jovens que fizerem uso de álcool, eles correm um risco muito maior de afogamento. Então, prevenir em todas as faixas etárias o acidente por afogamento.
Olha, quanta coisa é importante a gente saber, tomar conhecimento. E nunca é demais estar sempre com o olho aberto, né, doutor? Porque as crianças, elas em qualquer momento podem realmente, com um pouquinho, um tantinho mínimo de água, até se afogar e chegar a óbito, né? É sério.
Né, pode se afogar. Isso é uma coisa trágica e muito séria. E a gente tem que estar sempre com atenção.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas valiosas dicas aqui. Um ótimo dia para ti, viu?
Muito obrigado. E a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada.